Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados pedem ajuda para a região atingida por ciclone.
Proposta de avaliação do ensino fundamental tem apoio.
Prosseguem invasões de terra em todo o país.
Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, registrou o artigo de Dora Kramer sobre as 54 invasões ocorridas nos últimos dias sob o comando do MST e criticou a reação do ministro do Desenvolvimento Agrário, que insiste na tese da normalidade democrática no campo.
O artigo, acrescentou Perondi, destaca que o presidente Lula está perdendo o controle sobre o movimento dos sem terra e perdeu o crédito perante os brasileiros. Ele considerou grave a situação e pediu a demissão do ministro Miguel Rosseto.
Lael Varela, do PFL de Minas Gerais, está preocupado com as ameaças do coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, de intensificar as invasões de terra em todo o país a partir deste mês. Pelo menos 24 ocupações já ocorreram desde então.
Segundo Lael Varela, as ameaças tumultuam a vida dos brasileiros e jogam por terra o direito de propriedade. Ele disse ainda que ninguém ganha com esse clima de tensão permanente.
Zé Geraldo, do PT, denunciou que as polícias civil e militar do Pará estão aterrorizando famílias de trabalhadores rurais no município de Anapu, a mando de fazendeiros e de um grileiro identificado como Iaquim Petrola de Melo Jorge.
Por 3 dias, a polícia fez uma operação violenta, invadindo casas, realizando prisões ilegais, fazendo ameaças e intimidando a população, conta Zé Geraldo, pedindo providências aos ministérios da Justiça e do Desenvolvimento Agrário.
Agricultura.
Deputado comemora crescimento do agronegócio.
Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, registrou o bom desempenho da agropecuária brasileira, que apresentou crescimento positivo nas últimas 2 décadas.
Marquezelli informou que a fruticultura continua superavitária e emprega 5 milhões de pessoas. Ele pediu apoio para a implantação do sistema de produção integrada, cujo cultivo vai seguir normas de sustentabilidade ambiental.
Nilson Mourão, do PT do Acre, destacou a importância do acordo internacional que vem sendo trabalhado pela Secretaria de Produção e Governo do Estado com os produtores de castanha e empresas bolivianas que compram e exportam o produto.
Segundo Nilson Mourão, a primeira fase do acordo prevê o funcionamento das usinas de beneficiamento Cooperativa Agroextrativista de Chapuri e Cooperativa Mista de Produtores Agroextrativistas de Epitaciolândia e Brasileia.
João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, pediu a regulamentação das dívidas dos agricultores familiares e maior rapidez no processo de reforma agrária.
O deputado entende que o aumento dos incentivos a agricultura familiar é uma das saídas para a superação da pobreza e da miséria existentes no país.
João Grandão estima que a atividade produz 40% da riqueza gerada no campo e emprega 4 milhões de agricultores, cerca de 84% dos trabalhadores rurais.
Aumento do preço de remédios gera protestos.
Hereno Silva, do PL de Sergipe, protestou contra a liberação pelo governo do aumento dos preços dos medicamentos, uma vez que não houve reajuste salarial para os trabalhadores, sobretudo para os aposentados.
Hereno Silva reclamou que o governo sempre atende às reivindicações de empresários, banqueiros e industriais, que pressionam por mais lucros, em prejuízo da renda da população.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, lembrou a passagem do Dia do Consumidor, 15 de março, frisando que o Brasil tem muito a comemorar, porque instituiu uma das legislações mais modernas do mundo em favor dos consumidores.
Mas Gonzaga Patriota ressalta que é preciso conscientizar melhor os consumidores sobre seus direitos. Ele defende também que as relações comerciais via internet obedeçam às regras do Código de Defesa do Consumidor.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, destacou a preocupação do senador Aloísio Mercadante em relação a setores que abusam do poder sobre o mercado e sobre a falta de rigor dos órgãos responsáveis pela preservação da concorrência.
Lincoln Portela considerou positiva a declaração do senador e citou como exemplo do abuso econômico a indústria de cerveja Ambev, que detém 70% de participação no mercado e vem espoliando seus distribuidores sem a punição devida.
Educação.
Proposta de avaliação do ensino fundamental tem apoio.
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, aprova a ideia do economista Eduardo Gianetti da Fonseca de reavaliar o ensino fundamental para verificar o nível do aprendizado dos estudantes.
Ele lamenta que quase 68% dos alunos apresentem deficiência na leitura e na escrita e acredita que o presidente Lula acertou em priorizar o ensino fundamental.
Mas o deputado é contra o gasto de 60 milhões de reais com 2 pesquisas sobre o aproveitamento dos alunos dessa fase. baixa, pois as carências já foram detectadas.
Gastão Vieira entende que o dinheiro deveria ser aplicado em projetos experimentais para sanar os problemas. Ele ainda citou experiências positivas de recuperação de alunos em Macaé, no Rio de Janeiro, em Palmas, Tocantins e Catanhede, no Maranhão.
Paes Landim, do PTB, é favorável à realização de exames anuais em todo o país para avaliar o nível de aprendizado dos alunos matriculados no ensino fundamental, que compreende da quarta à oitava séries.
O parlamentar piauiense também citou a entrevista na qual o economista Eduardo Gianetti defende que a avaliação do ensino fundamental é mais importante que a do Enem e o antigo Provão, que fiscaliza as universidades.
Paes Landim completa que a avaliação do ensino fundamental serve também para verificar se estados e municípios estão aplicando corretamente os recursos do Fundef.
Severiano Alves, do PDT baiano, aponta deficiências no setor educacional. Ele ressalta a expansão das universidades particulares, o fraco programa do ensino básico e a transformação de centros técnicos em cursos de treinamento.
Na opinião do parlamentar, em lugar do Fundeb, Fundo de Educação de Base, que inclui os três níveis de ensino, o governo deveria acatar emenda para instituir o Fundo de Educação Infantil, que assegura vagas em creches e na pré-escola.
Severiano Alves é favorável à ideia do MEC de adquirir para estudantes carentes as vagas que sobram nas universidades privadas, onde o custo por aluno é de R$ 600, enquanto na rede pública fica entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por universitário.
Questão hídrica preocupa deputado.
Maurício Rabelo, do PR de Tocantins, ressaltou a importância da adoção de uma política pública de planejamento que permita o uso ordenado dos recursos hídricos.
A água está em discussão em todo o mundo e o Brasil, que detém quase 20% da água doce, não pode negligenciar a questão, alerta o parlamentar.
Maurício Rabelo vê como positiva a aprovação na Câmara do projeto de lei de conversão do deputado Mário Assad Júnior, do PR Mineiro, que autoriza a Agência Nacional de Águas a terceirizar a gestão das bacias hidrográficas.
O deputado goiano Sandro Mabel, em nome do bloco PL-PSL, registrou a melhoria das condições de saúde dos brasileiros, informando que houve aumento de 10 anos da expectativa de vida da população e queda na taxa de mortalidade infantil.
Ele atribui a melhoria aos profissionais da medicina e aos paramédicos e voluntários nas ações de assistência de saúde.
Sandro Mabel ainda saudou os jornalistas pelo seu dia, 7 de abril, ressaltando a importância da categoria na formação da opinião pública.
Sérgio Caiado, do PP de Goiás, cobrou mais atenção das autoridades com as crianças para reduzir a violência infantil, principalmente a doméstica.
Sérgio Caiado leu reportagem do jornal O Popular, que conta a história de três irmãos que fugiram de casa em Aparecida de Goiânia rumo a Pernambuco, porque sofriam maus tratos da mãe. As crianças foram abordadas já na estrada por um policial rodoviário e encaminhadas ao Conselho Tutelar do Estado.
Osmânio Pereira, do PTB Mineiro, considera correta a decisão da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que proibiu a realização de aborto de um feto que apresentava má formação.
O direito à vida é a fonte de todos os outros direitos e o aborto somente é permitido em nosso ordenamento jurídico nos casos de gravidez resultante de estupro e quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, explica Osmânio Pereira.
Parceria incentiva a produção de biodiesel no Piauí.
Nazareno Fonteles, do PT piauiense, comunicou a assinatura em Canto do Buriti do termo de cooperação técnica para a produção de biodiesel na região.
Os Ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a empresa Brasil Ecodiesel e o governo do estado são parceiros no empreendimento.
Nazareno Fonteles explicou que o combustível vai ser produzido a partir do cultivo de oleaginosas, como a mamona, encontrada em diversas regiões do Brasil. A iniciativa vai promover a inclusão social e a erradicação da pobreza.
Simão Cecim, do PP, espera que seja assinado até o fim deste ano o convênio de investimentos entre o governo do Rio de Janeiro e o SEBRAE e ainda o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Simão Cecim explica que o projeto foi aprovado semana passada e prevê a aplicação de 59 milhões de reais na criação de 30 polos de desenvolvimento na capital, no interior e na Baixada Fluminense.
Rubens Ottoni, do PT, registrou os 69 anos de existência de O Anápolis, jornal goiano, que se tornou, em pouco tempo, o mais importante veículo de comunicação impresso da cidade, com maior tiragem, credibilidade e penetração.
Devanir Ribeiro, do PT, elogiou as iniciativas da Prefeitura de São Paulo em benefício dos taxistas. Ele destaca a abertura de uma linha de crédito para que o combustível da frota seja convertido em gás natural veicular.
Ele ressalta que a medida beneficia os taxistas, que vão economizar com o combustível, e a cidade, que terá menor emissão de gases poluentes. Devanir Ribeiro elogiou também o aumento da fiscalização dos clandestinos e a realização de sorteios para as vagas do aeroporto de Congonhas.
Romeu Anísio, do PP, elogiou o desempenho do governo de Minas Gerais, que, segundo o parlamentar, está cumprindo todos os compromissos assumidos em campanha.
Segundo Romeu Anísio, o governador Aécio Neves lançou o maior programa de obras viárias do estado, que pretende pavimentar 5.500 quilômetros, beneficiando 1,5 milhão de pessoas, sobretudo nos municípios mais pobres.
Ética na televisão em países democráticos. Este é o tema do Seminário Internacional a ser realizado no dia 13 de abril, das 9 às 20 horas, no Plenário 9 da Câmara dos Deputados. Entrada franca. Mais informações, 0-216-6570. Promoção da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
Deputado quer reenquadramento do Porto de Suape.
José Mendonça Bezerra, do PFL pernambucano, defendeu o enquadramento do Porto de Suape como de uso privativo misto, atendendo à lei de modernização dos portos.
José Mendonça Bezerra ressaltou que a Agência de Transportes Aquaviários travou batalha judicial com o Estado de Pernambuco e tem viabilizado tratamento isonômico com o Porto de Pecém, no Ceará, que já recebeu a nova denominação e tem operado com sucesso.
Jorge Gomes, do PSB pernambucano, destacou a importância do projeto que recria a Sudene e apontou dados do IBGE que atestam a necessidade de reativação da superintendência para reduzir as desigualdades regionais.
Ele lembrou as contribuições de Celso Furtado para fundar a Sudene. Ele disse que o economista foi o primeiro administrador do órgão onde trabalhou para fixar o homem do campo em seu habitat natural e otimizar o potencial produtivo do Nordeste.
Jorge Gomes enfatizou que o fator mais importante na recriação da Sudene é levar a sério o compromisso do governo com os cidadãos nordestinos, promovendo a dotação orçamentária adequada para a execução de projetos.
Celcita Pinheiro, do PFL, elogiou a Prefeitura de Cáceres, no Mato Grosso, por doar uma área para a base de pesquisa ambiental da Universidade do Estado.
Celcita Pinheiro destaca que o terreno às margens do Rio Paraguai contém um fragmento da vegetação mato-grossense, sendo ideal para o estudo da biodiversidade pantaneira.
Alceste Almeida, do PMDB de Roraima, apresentou o projeto de lei complementar incentivando a criação de cidades, vilas, lugarejos e glebas rurais nas áreas de fronteira do país.
Alceste Almeida observa que Roraima, por exemplo, fica entre a Venezuela e a Guiana, onde há intensa disputa de terras. Ele entende que a medida combate a cobiça internacional.
Silas Câmara, do PTB amazonense, voltou a pedir urgência na demarcação das terras indígenas para assegurar a sobrevivência social e cultural dos povos.
A defesa dos territórios ocupados pelos índios garante não apenas a preservação de um gigantesco patrimônio biológico, mas também o conhecimento milenar das populações indígenas a respeito do ecossistema, observa Silas Câmara.
Deputados pedem ajuda para a região atingida por ciclone.
José Ivo Sartori, do PMDB, pediu socorro para o litoral sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, que foram atingidos por ciclone no mês passado e deixou 3 mil desabrigados.
José Ivo Sartori também pediu urgência na obra da BR-101, que compreende 350 quilômetros entre os dois estados. O deputado ressaltou que a recuperação da rodovia vai oferecer mais segurança aos usuários.
Carlito Merso, do PT, solidarizou-se com o povo catarinense atingido pelo ciclone Catarina. Segundo ele, a destruição patrimonial, os danos na infraestrutura de água e luz e o enorme contingente de desabrigados necessitam de ações imediatas do poder público.
Carlito Merso pediu a liberação da emenda coletiva de bancada para ações preventivas a desastres, verba de mais de 13,2 milhões. Milhões de reais, alocada no Ministério da Integração Nacional e que precisa urgentemente ser colocada à disposição do Estado de Santa Catarina.
Ivan Ranzolin, do PP, agradeceu a solidariedade dos deputados ao povo catarinense, abalado pela passagem do tufão Catarina, que vitimou milhares de pessoas, deixando mais de 35 mil residências destruídas.
Ranzolin comunicou que a bancada de Santa Catarina vai se reunir para tomar medidas em favor da população do Estado.
Leodegar Tiskoski, do PP, também pediu o apoio do governo federal para auxiliar os municípios catarinenses atingidos pelo ciclone. Os prejuízos da agricultura são estimados em 50 milhões de reais.
O governo estadual já liberou 1 milhão e 300 mil reais para a recuperação das casas, mas os recursos são insuficientes.
Leodegar Tiskoski informou que a bancada de Santa Catarina está se mobilizando para obter mais verbas junto ao governo federal para recuperar as habitações.
E também algumas linhas de crédito no Banco do Brasil, Caixa Econômica, nos mecanismos possíveis do governo federal para a recuperação de indústrias que foram danificadas e também aos municípios atingidos na linha de financiamento, como tem a linha de financiamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal no Estado de Santa Catarina para a recuperação dos imóveis públicos nos municípios atingidos.
Seminário do Partido dos Trabalhadores apresenta alternativas para o país.
Chico Alencar destacou propostas apresentadas no seminário do PT em São Paulo para resgatar a dívida social, retomar o crescimento econômico, visando a promoção de emprego e renda.
O deputado fluminense ressaltou a redução continuada da taxa de juros, renegociação do superávit primário, flexibilização das metas inflacionárias, ampliação das reservas cambiais e revisão dos acordos com o FMI.
Chico Alencar afirmou que a trajetória do governo Lula para a superação dos problemas é construída com sacrifício e que o presidente, pela história de vida, é o mais indicado a realizar este percurso.
Mas Jutaí Júnior, do PSDB baiano, concorda com a avaliação de mais da metade dos brasileiros de que o governo está na direção errada, pois os problemas se aprofundaram sem que fosse executado um projeto para cumprir as promessas de campanha.
A falta de definição do salário mínimo é apontada por Jutaí Júnior como outra causa da frustração. Ele também alertou para as ações do MST, que tem preocupado investidores estrangeiros, como os de uma fábrica de celulose na Bahia.
Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, condenou notícias publicadas na imprensa russa de que o governo brasileiro teria dado ao Sukhoi a vitória na concorrência internacional para a compra de novos caças.
Segundo a matéria, em contrapartida, a Rússia iria adquirir 50 jatos regionais da Embraer e aumentar as importações de carne e café do Brasil. Paulo Delgado lembra que o governo não divulgou qualquer informação a esse respeito.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, parabenizou o ministro Edson Vidigal pela posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Mauro Benevides também destacou a homenagem da Comissão de Constituição e Justiça do Senado a Josafá Marinho, que exerceu 2 mandatos como senador e faleceu há 4 anos.
Greve na Polícia Federal ainda gera impasse.
Juíza Denise Frossar, do PSDB Fluminense, pediu ao governo que atenda às reivindicações dos policiais federais que continuam em greve.
Juíza Denise Frossar avalia como justa a transferência dos agentes para o quadro de nível superior, porque, segundo a parlamentar, está previsto em lei.
Chico Rodrigues, do PFL, solicitou ao ministro do Planejamento, Guido Mantega, que os servidores públicos federais dos ex-territórios de Roraima, Amapá e Rondônia tenham o mesmo reajuste salarial que forem concedidos aos demais servidores da União.
Chico Rodrigues lembra que os servidores dos ex-territórios têm os mesmos deveres e direitos dos funcionários federais e que o governo não pode tratá-los de forma discriminatória.
Mário Assad Júnior, do PL Mineiro, espera que o Senado rejeite o artigo da medida provisória que permitiu o uso de armas nas guardas municipais das cidades com população entre 50 mil e 100 mil habitantes.
Ele alerta que a medida gera o risco de formação de verdadeiras milícias municipais. Para Mário Assad Júnior, apenas as cidades com mais de 200 mil habitantes devem ter guardas armadas.
Alberto Fraga, do PTB do Distrito Federal, afirmou que o Estatuto do Desarmamento aprovado pela Câmara, em vez de ajudar o cidadão, está apoiando ações criminosas praticadas por bandidos.
Como exemplo, Alberto Fraga citou o caso de um cidadão em Santa Catarina que teve na última semana suas terras invadidas e, para se defender, atirou no invasor, acabando preso acusado de tentativa de homicídio.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Cadastro de inabilitados e impedidos de licitar está na internet.
Qualquer cidadão pode consultar na página do TCU na internet a relação de pessoas inabilitadas para exercício de cargo ou função de confiança no Serviço Público Federal ou impedidas de participar de licitações realizadas pela Administração Federal em razão de condenações pelo Tribunal transitadas em julgado. Esclareceu o presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, que a disponibilização de mais essa fonte de consulta tem por objetivo divulgar perante a sociedade as ações de controle exercidas pelo tribunal e colaborar para a efetiva transparência na gestão da coisa pública.
Ministro da Agricultura reúne-se com o presidente do TCU.
O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, esteve com o presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, para discutir assuntos relacionados com sua pasta. Durante o encontro, o presidente do tribunal informou o ministro sobre as principais orientações e recomendações mais recentes feitas pelo TCU ao ministério e empresas vinculadas, comunicando que no primeiro semestre deste ano serão realizadas auditorias na Companhia Brasileira de Participação Agrícola e no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.